Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com Pedro Lima. Olá, Pedro.
Olá.
Pedro, vou-te pedir, por favor, que faças uma pequena apresentação de ti mesmo.
Ok. Portanto, eu nasci aqui em Braga, mas quando fiz 18 anos fui para Lisboa estudar composição. Isso acabou por definir um bocadinho depois o trajeto da minha vida, porque eu, mais ou menos nessa fase de início da vida adulta, percebi que era mesmo o que eu queria fazer e o que eu gostava de fazer. E, portanto, a cada ano que se foi seguindo, depois dessa ida para Lisboa, fui oficializando essa decisão e tomando decisões nesse sentido. E, portanto, aquilo que eu faço hoje, felizmente e privilegiadamente, é compor, é escrever música para outras pessoas, para instituições, para orquestras, para grupos informais ou formais, o que quer que seja. E, portanto, é essa a minha ocupação. Numa perspectiva factual, eu costumo descrever dessa forma. Numa perspectiva mais poética, eu costumo dizer que tenho um papel importante no sentido em que ocupo o tempo das pessoas. Ou seja, ainda é um dos raros cenários em que as pessoas voluntariamente se entregam a um cenário desconhecido. E depois pessoas como eu e colegas que têm o mesmo ofício e como tu, acabam por ocupar o tempo das pessoas e é isso que eu faço num sentido artístico, com a música, com os sons, com a organização dos sons, com a organização de narrativas, de uma cronologia musical, poética, se quisermos, e é dessa forma que eu vejo o meu trabalho, pronto, e é assim que neste momento me vejo. Para além disso, também, muito importante, sou uma pessoa com muitas... partes sociais, eu diria, na minha vida e outras coisas que complementam também a minha atividade, desde o ativismo até à noção de família. Fui pai há pouco tempo, portanto, há aqui muitas coisas que também pesam no sentido de descrição, mas tudo isto neste momento vai dar mais ou menos esta noção criativa.
Lá queremos. Primeiro, eu queria saber qual é que é o teu instrumento, se é que tens um.
Neste momento o meu instrumento é não existe, é no fundo escrever para que outros instrumentos possam tocar. Quando eu era miúdo e estudei aqui no conservatório em Braga, eu tocava clarinete, cheguei também a tocar piano e cheguei também a tocar percussão, isto numa ótica clássica, de formação clássica, nestes 12 anos que eu faço no conservatório. Complementarmente, eu fiz parte de muitas bandas e de grupos de rock progressivo, de hip hop, de coisas que não têm esta noção da música escrita, e pelo meio fui cantando, fui tocando sintetizadores, fui tocando bateria também, mas neste momento eu não perco muito tempo a tocar instrumentos, só aqueles que eu preciso para chegar a alguma ideia musical. Portanto, utilizo muito o piano para criar acordes, harmonias, descobrir sons, mas depois escrevo tudo numa partitura para que outras pessoas possam tocar.
Eu uma vez ouvi uma entrevista de um músico britânico, que era o Jarvis Cocker, um tipo pelo qual, dos Pulp, pelo qual eu tenho assim uma grande veneração, e ele falou de uma entrevista que ele próprio fez ao Leonard Cohen, em que cometeu um dos piores erros da vida dele, que foi perguntar insistentemente ao Leonard Cohen como é que era o seu processo criativo. E eu vou cometer o mesmo erro, porque eu acho fascinante, porque eu, na verdade, tenho alguma atividade musical e consigo compreender como é que as coisas funcionam na minha cabeça, mas eu tenho sempre muita curiosidade de perceber como é que as criações musicais se materializam, nomeadamente no teu caso. Como é que é o teu processo?
Sim, o meu processo é variável de acordo com o cenário em que ele pretende existir. Ou seja, normalmente quando eu recebo uma encomenda para fazer uma peça, ela já vem condicionada, ou porque é uma peça para orquestra, ou porque é uma ópera, ou porque é música para um anúncio, o que quer que seja. Mas dentro desse mais ou menos espectro livre da criatividade, o meu processo criativo passa muito por condicionar o poder de decisão. Ou seja, eu não acredito também propriamente que nós avancemos para uma folha em branco. Há muito este conceito poético da página em branco que tem de ser preenchida. Eu acredito que a página já está muito preenchida e que nós temos de organizá-la de alguma forma para encontrar o nosso destino criativo. E, portanto, o meu processo passa muito pela experimentação, pela tentativa e erro, pelo rascunho, e por tentar ao máximo que a colaboração. Eu gosto muito de colaborar com pessoas, e o meu processo criativo também se pauta muito pela colaboração, até porque muitas vezes trabalho com escritores, trabalho com outros músicos, e portanto esta noção meio laboratorial de experimentar uma ideia, de ver o que está a acontecer, para mim é muito, muito importante. Nós temos a tendência, particularmente na música clássica, de glorificar e quase que mitificar estes compositores seculares do século XIX, século XX, século XVIII, e pensar que eles são absolutos génios, e não sou eu também que lhes vou tirar essa aura, mas eles também eram tipos que experimentavam, que ouviam uma peça que era estreada e que depois mudavam coisas. Portanto, eu acredito muito nesta plasticidade da música, que existe, por exemplo, muito nas artes plásticas, não é? Quando nós vamos falar com alguém que está a pintar um quadro, ele não vai propriamente ter uma perspectiva cronológica sobre esse quadro, ele vai dizer, estou a fazer isto aqui, estou a fazer isto aqui, e de repente nós vamos começar a ver uma imagem. Eu acredito que na música é muito assim, porque há uma falácia, que é, as pessoas quando se sentam para ouvir aquilo que eu faço, têm uma perspectiva cronológica sobre aquilo que eu faço, há um princípio, um meio e um fim, mas o meu processo criativo é muito mais anárquico do que isso, e muitas vezes começa pelo final, e depois vai ao início, e depois vai ao meio, e portanto é quase como uma manta de retalhos que se vai fazendo, principalmente quando estamos a falar de música puramente instrumental, onde não há texto, não há, portanto, uma narrativa assim mais objetiva, e nós temos, eu pessoalmente, claro, preciso de arranjar estas guidelines para dar sequência ao pensamento, porque de outra forma podemos entrar aqui num vácuo e num espaço outro que não conseguimos domar, não é? Eu diria.
E sendo tu um compositor, e eu arriscar-me a dizer clássico, ou seja, como é que tu te descreverias enquanto compositor? Que tipo de música é que tu compões por norma?
Sim.
Se é que ela pode ser engavetada em alguma categoria?
Confesso que tenho muita dificuldade em fazê-lo.
Acredito que sim.
Eu venho de uma escola, como disseste bem, clássica, erudita, desta tradição da música escrita, que foi mais ou menos óbvia até ao final do século XIX, mas no século XX complexificou-se muito. Principalmente antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, há muita coisa a acontecer, há muitos pensadores, e é uma fase da história particularmente difícil de descrever, no sentido em que aquilo que parecia que ser um rio comum acaba por se ramificar em muitas áreas diferentes, desde a improvisação até ao minimalismo, até à música serial, e portanto tudo isto me influenciou. Eu cresci a ouvir isto, e ainda por mais também, como dizia há pouco, cresci a tocar em bandas que não têm nada a ver com esta noção de música clássica escrita, e a minha música acaba por se deixar influenciar por tudo isto, por contextos da música disco, por contextos da música grunge, por contextos da música clássica também, e para mim é muito difícil fazer uma avaliação daquilo que eu faço, ou seja, é difícil catalogar. Eu diria que é música contemporânea, à falta de melhor, porque é música escrita agora, e é isso que nós chamamos a música
que
é feita hoje em dia, como a música que o Mozart escrevia no século XVIII era música contemporânea, não é? Mas agora nós olhamos para trás e dizemos, não, isto é música clássica, porque corresponde a uma série de estilos e porque tem uma série de tiques formais que nos levam a fazer essa associação. Se calhar daqui a 100 anos alguém vai olhar para aquilo que eu estou a fazer e vai ter muito mais lucidez numa possível avaliação. Mas efetivamente agora é muito difícil, e o mundo também nunca foi tão complexo, né? Neste abrir de portas, um adolescente como eu com 15 anos abria o computador e de repente estava onde quisesse, e eu acho que isso também foi um privilégio na minha formação musical e na formação do meu ouvido.
Achas, às vezes tenho essa conversa, porque eu começou substancialmente mais velho do que tu.
Não sei se concordo com substancialmente.
sou suficientemente mais velho do que tu para ter crescido sem internet.
Uhum.
Ok?
Ok.
E eu lembro-me da caristia que havia na minha vida de música. E a música era algo quase sagrado e precioso. Porque eu lembro-me de ter ouvido uma música, às vezes ouvi uma música na rádio, e ter que me amarrar àquela memória dela para tentar eventualmente mais tarde conseguir a satisfação de a voltar a ouvir. Ou seja, uma pessoa da minha idade ou nas minhas circunstâncias cresceu num ambiente muito mais privado e muito menos abundante que o teu. E eu não tenho a certeza se isso é bom ou se isso é mau. Tens alguma opinião sobre esse assunto?
Acho que é um ângulo interessantíssimo, porque eu acho que faço parte de uma geração de transição em que, quer dizer, não me equipar à geração de hoje em dia, simultaneamente acho que consigo dialogar com a geração antes de mim, provavelmente farás parte dessa, e a minha visão é que depende muito da capacidade do utilizador, ou seja, naturalmente eu percebo o que tu dizes numa ótica de abundância e eventualmente disso poder levar à redundância, não sei, no meu caso também se calhar por esta valorização da música enquanto espaço sagrado, enquanto espaço de contaminação. Para mim, pensar nesses anos foi pensar no privilégio de poder ouvir coisas que tinham sido feitas ontem. Ou seja, e este lado instantâneo sendo bem gerido, numa perspectiva de valorizar aquilo que nos aparece e nunca irmos numa ótica mais descartável da própria música, se bem que isso se calhar também pode levar a que a música eventualmente se possa ter tornado um pouco mais descartável, pelo menos em alguns setores. Mas eu faço parte de uma corrente ideológica diferente, porque, repara, quando eu escrevo música, e fazendo a ponte também para a minha profissão, que comecei a descobrir desde cedo, porque, mais uma vez, numa ótica de privilégio, quando eu estudava no Conservatório em Braga, era um dos poucos sítios onde havia o curso secundário de composição. Portanto, eu estava a fazer uma formação clássica em música, a estudar tal clarinete e a ter as disciplinas complementares de música, mas já tinha composição, já estava a escrever música. E tinha um professor extraordinário que trazia imensos CDs e que nos contaminava de uma forma muito sábia. E, portanto, isso para mim tornou-se sempre um espaço sagrado, de tudo aquilo que chega deve ser ouvido, escutado, depois fazemos uma avaliação de se nos interessa ou não, mas pelo menos este conhecimento fica aqui. E ainda hoje, no auge do Spotify, no auge do Instagram e do TikTok e todas estas plataformas incrivelmente rápidas, muito mais rápidas do que nós, eu tento sempre manter esse critério, mas se calhar não sei, é possível que não seja assim tão fácil e tão óbvio tomar uma eleição sobre isso, né?
Eu creio que pode eventualmente acontecer um assoberbar das pessoas por parte das... Eu dei por mim, e não sou exemplo de nada nem para ninguém, mas dei por mim aqui há uns anos saturado. Eu tenho uma grande inclinação para cinema, para literatura e para música, mas cheguei a uma altura em que senti que a minha cabeça estava a ficar demasiado cheia, que eu estava a ser bombardeado com demasiados estímulos em permanência e que não conseguia dar a devida atenção a nenhum deles, porque era demasiado. E aí eu questionei-me sobre se esta inevitável digitalização e vertigem da contemporaneidade não pode depois ter um efeito contraproducente. Porque, na verdade, quando se ouvia um disco de antes, ouvia-se um disco e ouvia-se um disco talvez do início ao fim. E agora talvez possa ter tempo para picar um disco e para ouvir uma outra canção, mas não perceber que as obras têm uma componente não só de... Podem ter uma componente de entretenimento, mas têm uma componente artística que demora mais algum tempo a perceber e a absorver. Fico sempre assim um bocadinho conflituado.
Sim.
Aquele mundo em que tu te mexes musicalmente e com muito sucesso, acaba por ser um caminho estreito, ainda assim, certo?
Muito, muito estreito.
É difícil?
Sim, quer dizer, mas é possível. Acho que é difícil também, tocando neste ponto que referias, porque, efetivamente, muita da música que eu escrevo e que outros colegas escrevem, é música que requer um certo estado de compreensão e que haja um espírito voluntário para que isso possa acontecer. E é muito difícil combater com todos aqueles armas digitais, não é, que temos em nosso redor hoje em dia, e de repente como é que tu vais pegar numa pessoa nos seus 20 e colocá-la numa sala de concerto imobilizada durante uma hora e meia a consumir algo que se passa num palco. Isto é um desafio, porque hoje em dia penso que mais do que outra coisa qualquer há uma disputa muito grande pela atenção das pessoas e é provavelmente uma das componentes mais importantes da nossa existência, eu acredito nisso, e este spam de atenção que as pessoas dedicam a algo nunca foi tão difícil de conquistar, porque de facto há muitas alternativas e as pessoas estão diria que até ao momento num clímax de poder de decisão, aparentemente, mas num clímax de poder decidir aquilo que querem fazer. E portanto, eu diria que nesse sentido isto levou-me a refletir muito sobre o que eu faço e sobre o tipo de público que eu quero chegar, porque também acontece muito na nossa área, que é um nicho e super estreito, como tu dizias, às vezes acabamos a escrever peças uns para os outros e a fazer música uns para os outros. E eu não acho que haja nada de errado com isso, mas eu acho que é muito mais interessante se abrirmos a porta. E aqui há uma dupla interpretação da minha parte. Por um lado, eu tento sempre colocar-me numa segunda e numa terceira pessoa para perceber que tipo de público é que eu quero e que tipo de público é que, ou seja, como é que eu posso chegar àquela pessoa que se calhar não está tão acostumada a vir a uma sala de concerto e como é que eu posso fazer algo que seja chamativo também para ela, sem prescindir da minha identidade e sem prescindir dos meus valores. E simultaneamente, porque isto também foi acontecendo, há um certo elitismo, aqui um paradigma na música clássica um bocadinho controverso. E há muitas pessoas também que não se sentem, convidadas a fazer parte, a ir a uma sala de concerto.
Porque a música clássica não é popular.
Sim, e porque eu penso que durante muito tempo foi houve este estigma de que era para uma alta sociedade, o que quer que seja
Mas
esse conceito.
eu não sou de todo entendido, mas do pouco que eu julgo saber, a origem da música era justamente a popular.
Sim,
Ela
sim.
era, na sua origem, popular. E transformou-se aquele género musical onde tu resides, transformou-se numa espécie de um processo. Houve aqui uma elitização
Sim, sem
disso.
dúvida, sim.
E o que tu me estás a dizer é que tem que se repopularizar a música clássica.
Eu acho que, acima de tudo, ela tem de ser mais democrática, não é? E todas as pessoas têm de se sentir bem-vindas para poder experienciar um concerto ou uma ópera, ou o que quer que seja, dentro desse
Perfeito.
contexto.
Como é que isso se poderia fazer?
Pois, eu acredito que falta. Não, não, eu penso muito nisso, e isso é uma das bandeiras do meu trabalho. Ou seja, muito para além da música que eu escrevo, eu acredito que é preciso fazer um trabalho de mediação muito grande para que ela se possa tornar possível. Porque tu não podes pegar numa pessoa pá, que nunca ouviu música clássica na vida e que está habituada a consumir outro tipo de cultura e de repente sentá-la numa sala e dizer: senta-te aí, vais ouvir esta peça durante 1 hora e meia, acredita que isto é incrível. A pessoa não vai perceber nada. E provavelmente no final do concerto vai se sentir inibida e não vai querer voltar lá porque sentiu-se desconfortável, sentiu-se provavelmente até julgada. E eu acredito que isto tudo pode ser ultrapassado com um trabalho continuado de mediação e de educação também, que é outro problema estrutural do nosso país. Mas os criadores têm de ter, na minha ótica, têm de ter este espírito de comunicar, de falar, de explicar. Só porque é verdade na cabeça deles, só porque a peça está explicada na minha cabeça, não quer dizer que vá estar explicada na cabeça de todas as pessoas que vão ver, não é? O que seria? E portanto eu acho que é importante ter este lado, espírito voluntário de explicar as coisas, torná-las reais na cabeça das pessoas, criar pontes. Para mim é muito. É uma oportunidade incrível quando, antes de um concerto em que eu vou ter uma peça tocada, me dão um microfone e eu posso falar com as pessoas e posso fazer pontes e posso fazer paralelismos com literatura, com cinema, com televisão, coisas que as pessoas se calhar conhecem muito melhor do que a música escrita, dita clássica.
Referenciá-las
Exatamente.
para elas poderem digerir aquilo
Sim.
que vão ter ali.
Porque depois são estas pessoas, eu digo sempre isto, que no final de um concerto vêm ter comigo familiares ou amigos ou pessoas que eu até nem conheço assim tão bem e dizem sempre: olhem, eu não percebo nada disto, mas. E depois dizem a melhor coisa de sempre. Ou seja, este não percebo nada disto, mas. E depois normalmente vem um comentário, pá, espontâneo, honesto, e muitas vezes parece que é o comentário que descreve precisamente a minha expectativa sobre o que a peça poderia ser. São estas pessoas que trazem isto. Se calhar pela falta de preconceito, pela falta de pseudo-intelectualismo, de querer ser alguma coisa ou de querer ser um comentário construtivo na ótica de. Não faço ideia, mas isto acontece muito. E eu acredito que a música clássica, particularmente no século XX, foi progressivamente afastando-se das pessoas. E houve aqui. Pronto, também aconteceu muita coisa pelo meio, mas depois também há um certo estado da elite que continua a existir e continua a frequentar muitas salas de concerto em Portugal. Parece que quero que isso permaneça dessa forma. Uhum. Ou seja, este é o sítio para nós estarmos, não é o sítio para outras pessoas estarem. Pá, eu acho isso uma treta absoluta. Acho que é mesmo precisamente o contrário. A música que eu faço é para toda a gente, tem um lado ativista, descritivo daquilo que é a humanidade, daquilo que é o momento que nós atravessamos, e portanto eu acho que faz sentido para toda a gente, independentemente do sítio onde ela possa ser compreendida. É um pouco, costumo usar esta referência do hieroglifo egípcio, que eram inscrições que os egípcios faziam e que, mediante o estado de conhecimento que um poderia ter, fazia uma avaliação diferente sobre o mesmo desenho. E eu acho que é precisamente isto que faz falta na música clássica. Eu posso perceber muito de técnica, de harmonia, de ritmo, e posso fazer uma avaliação muito detalhada sobre aquilo que acabei de ouvir. Ou então posso não perceber nada, mas posso ser uma pessoa criativa e com ideias, e posso entender nesta peça uma outra coisa. E eu acho que é preciso tornar isto legítimo, é preciso tornar isto possível e democrático.
Há uma conversa recorrente que eu ouço com músicos que se prende muitas vezes com questões técnicas, uhum, com o tipo de som, com o tipo de instrumento, com o tipo de gravação.
Uhum.
E acho que muitas vezes ficam enredados nessa conversa, esquecendo-se que há ali uma componente de interação humana que é mais importante e que é muito imaterial, que é se efetivamente aquela música faz a outra pessoa sentir alguma coisa.
Uhum.
E isso normalmente é... Primeiro porque é dificílimo de falar sobre isso, porque é uma coisa um bocado etérea, quase
sim,
mágica.
Sim.
E depois porque, na verdade, é o mais importante.
Sim.
Não é? É o mais importante. Eu fico sempre assim um bocadinho perplexo, porque quando falo sobre música ou quando falo com músicos, muitas vezes a conversa recai sobre questões que são as menos interessantes de falar, na verdade, porque as imateriais são sempre as mais interessantes, porque são sempre conversas não definitivas.
Sim, 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 claro.
Estavas a falar, e já falaste... também no início, da componente de ativismo na tua música.
Uhum.
Ou na tua vida, mais bem dito. Eu queria, por favor, que me falasses um bocadinho sobre isso.
Sim. É algo que eu percebi mais ou menos desde cedo. Porque a música tem uma componente inevitavelmente subjetiva. Por isso, a música... principalmente desta tradição de onde eu venho, que às vezes não tem palavras e que, portanto, pode ser associada às ideias que se lhe quiserem associar. E eu desde cedo percebi que isso para mim não seria suficiente. E normalmente há sempre uma ignição por trás daquilo que eu faço. Mesmo que ela fique invisível aos olhos, num momento de performance, há sempre qualquer coisa. E eu percebi que para mim era muito mais fácil criar tendo por base um significado político, um significado social, um significado que seja uma espécie de combustível motivacional para que a criação possa fluir. E fui percebendo que isto é mais ou menos uma descrição meramente do que foram os últimos 10 anos, mas efetivamente... aconteceu muita coisa, está a acontecer muita coisa no mundo, e muitas coisas que nós não conseguimos controlar, muitas coisas que nós só podemos observar, e eu acredito que a minha geração está numa fase transitória absolutamente delicada, em que muitos de nós poderão vir a ser preponderantes na forma como o futuro se pode desenrolar. Isto sempre foi verdade, mas penso que nunca houve tanta dissonância como hoje. E portanto, para mim, tornou-se mais ou menos óbvio de que eu queria que estas coisas fizessem parte da minha música. E um dos primeiros exercícios que eu fiz nesse sentido, e que na minha ótica foi particularmente bem sucedido, porque acabou por passar a sua mensagem, como falávamos, e por tocar nas pessoas dessa forma que eu esperava, foi uma peça que eu escrevi para o Remix Ensemble na Casa da Música, que se chama Talking About My Generation. Foi uma peça que eu escrevi quando era jovem compositor, na altura, em 2019, portanto era miúdo, e eu na altura morava em Londres, estava a estudar composição em Londres. E estava a colaborar com um escritor incrível britânico, que é o Gareth Matthew, e percebi que queria mesmo fazer alguma coisa que tocasse naqueles pontos sobre a minha geração, que me pareciam mesmo importantes. Desde o desastre e deste colapso climático que assistimos todos os dias, da questão política, o Trump na altura tinha sido eleito há relativamente pouco tempo, da iminência de um desastre nuclear e desta distopia digital em que todos nós habitamos. E portanto, eu falei sobre tudo isto na peça, não numa ótica de isto é certo, isto é errado, isto é mau, isto é bom, mas numa ótica descritiva. e quase que nesta imagem de a dançar em cima do caos, ou seja, a satirizar e a ridicularizar alguns destes fatores. E a peça ficou com power, ficou com alguma força a descrever tudo isto e a falar sobre tudo isto. E eu percebi que muito mais do que eu falar sobre estes assuntos, muito mais do que eu teorizar sobre estes assuntos, a minha arte, neste caso a minha música, conseguia fazer isto de uma forma muito mais eficaz e conseguia chegar até pontos onde eu não conseguiria chegar. E foi aí que eu percebi que gostava que a minha música fosse ativista, no sentido de trazer assuntos, de convocar temáticas que pudessem ser conversadas, que pudessem promover o diálogo e a reflexão. E, portanto, muitos exercícios têm surgido nessa sequência, uns mais óbvios, outros menos óbvios, mas é um sítio onde eu sou particularmente feliz a escrever música. Às vezes feliz com contextos que não são assim tão felizes, mas fico feliz por poder falar sobre eles na minha arte e por poder ter essa liberdade também, nem sempre foi verdade. Portanto, eu diria que essa é a parte mais importante sobre o ativismo. Depois há uma parte, se calhar, um bocadinho mais literal e que diz respeito à situação cultural do nosso país, que nunca foi ótima e que sempre teve desafios inacreditáveis. E eu acho particularmente fascinante como é que num país tão empobrecido nesse sentido, nós assistimos a gerações de músicos e de criadores que não param. Não param de surgir e que não param de se tornar referências em vários contextos mundiais, e tudo isto num sistema que está ligado a máquinas, absolutamente paliativo naquilo que consegue produzir. E portanto também há um certo sentido ativista, e isso levou-me a escrever algumas coisas e a falar sobre algumas coisas. E há 2 anos fiz parte e faço parte ainda de um grupo de jovens que se chama o Grupo de Reflexão do Futuro, que reúne com o Presidente da República, mais ou menos de mês a mês, e onde vamos levantando preocupações. Quer dizer, eu sou um no meio de 20 e sou um dos poucos da área artística. Há cientistas, professores, investigadores, pessoas dos oceanos, pessoas de muitas áreas da sociedade civil, e portanto aproveito também essa plataforma para poder defender algumas das causas que me parecem mais ou menos importantes e que temos de salvaguardá-las, sob pena de podermos vir a não ter futuro na cultura daqui a algum tempo.
Acompanhando-te no estado um bocado comatoso da cultura portuguesa, olhando para aquilo que me parece ser um indicador muito relevante para o estado da cultura portuguesa, que é a percentagem do nosso PIB que os governos estão predispostos a investir na cultura, eu não estou assim particularmente confiante que as coisas venham a mudar nos próximos tempos. Uhum. Eu ouço-os a falar sobre os investimentos na defesa que têm que ser feitos, uhum, e que têm que galgar por aí fora, mas na cultura eu não, apesar de eu ver uma atividade cultural mais vibrante e mais interessante do que aquela que eu cresci a ver, uhum, ainda assim não me parece que o outlook seja particularmente positivo. Tipo, cultura.
Sim, estou completamente de acordo.
Não é 1%, certo?
Sim, não, não. E até porque agora aconteceu esta decisão controversa de distinguir o Ministério da Cultura, não é? E de passar a estar agrupado na juventude e portanto...
Que é um sinal muito claro daquilo,
sim,
que se,
sim,
quer dizer. Quando...
E é um sinal dos tempos também, porque eu creio que... De todo que estou a defender essa posição, mas numa ótica em que se fala sobre tanta coisa e há tantos conflitos a acontecer ao nosso redor, e portanto é sempre assim, numa lógica de prioridades, a cultura vai sempre sofrer primeiro. Mas mais grave do que isso, eu diria que tem vindo a sofrer mesmo em contextos em que não precisava de ser assim. E depois isto acaba por ser frágil, porque é um péssimo indicativo para quem quer, porventura, sonhar uma vida dentro da atividade cultural, seja ela qual for, e dá, a meu ver, uma resposta também muito má a um contexto europeu onde nós provavelmente somos quem opera da pior forma. E portanto, eu já tive a oportunidade de trabalhar noutros sítios e de estudar noutros sítios e de perceber a valorização que existe dentro do meio. É difícil em todo lado, mas em Portugal, mais do que ser difícil, é quase que inexistente o tópico da conversa sobre o assunto em particular, e há um desrespeito, pá, gigante sobre aquilo que nós fazemos.
Mas depois ponho-me a pensar e acho que faz um certo sentido, porque na verdade investir aprofundadamente na cultura, na minha opinião, é investir não só na questão mais de fruição, mas também na criação de um pensamento crítico, que eu creio que não seja do interesse das elites que gerem as nossas sociedades, nem a política, nem a económica.
Uhum.
Por isso, eu creio que faz sentido que estes governos apostem nisso. Acho que sou frontalmente contra, mas depois ponho-me a pensar, então, acho que estes indivíduos estão a fazer aquilo que é o programa deles,
sim,
que é relegar a cultura para um segundo plano, até porque ela pode ser potenciadora de outro tipo de questões que seriam um pouco favoráveis para nós.
Sim, sem dúvida.
E isto leva-me a uma outra pergunta. Eu costumo trazer aqui pessoas assim, de áreas muito diversas, uhum, e costumo-lhes fazer esta pergunta, que é: qual é a vida de um compositor em Portugal?
Uhum.
Uma pergunta quase de classe.
Sim.
Fazes parte de uma classe, que são os compositores, que acredito que seja uma classe pequenina, não é?
Sim.
Mas qual é a vida típica de um compositor em Portugal? Sei que se isso posso te perguntar e dizer.
Claro, claro que sim. É uma vida que é drasticamente diferente daquela que era há 20 anos atrás. E isso é muito importante de se dizer, porque eu estudei com pessoas que atravessaram dificuldades em fases iniciais, intermédias de carreira, porque efetivamente não havia oportunidades.
Uhum.
Nós hoje em dia temos muito mais oportunidades, ou seja, e isso acaba por ser a ignição para que um trajeto se possa começar a desenhar. E sendo mais concreto sobre isso, a vida de um compositor vive muito de colaborações espontâneas que vai fazendo, numa resposta a encomendas. Portanto, há uma instituição que fala comigo e que diz: Pedro, gostávamos que fizesse este projeto, e há algumas diretrizes sobre o projeto, e portanto a coisa desenrola-se a partir daí. Eu penso que nunca houve tantos compositores em Portugal, até é uma situação meio controverso, eu diria, porque nós neste momento temos 5 universidades com o curso superior de composição.
Uhum.
Ou seja, são 5 sítios diferentes a formar compositores espalhados no território nacional, do norte até ao sul. A pergunta que muitas vezes faz é: haverá espaço para todos? A resposta é óbvia: não. Não há espaço para todos, não há demanda para que esse trabalho possa ser possível. Mas, por outro lado, nunca houve tantos grupos informais, grupos, por exemplo, tu tens um grupo de música de câmara, tu e mais 4 pessoas que tocam instrumentos, fazem uma candidatura à DG Artes, são apoiados e encomendam uma obra. Isto hoje acontece muito, e muito do meu trabalho também vem deste contexto em que grupos mais pequenos, portanto, que não são aquelas casas de concertos, tipo a Casa da Música, o Teatro de Circo, a Fundação Gulbenkian, o que quer que seja, ou seja, as grandes orquestras, grupos mais pequenos que têm muita iniciativa cultural e que na verdade são uma grande percentagem do tecido cultural que faz acontecer coisas em Portugal. E muito do meu trabalho vem daí também, e muito do meu trabalho também é promovido por aí também, ou seja, candidaturas que eu faço na DG Artes para promover projetos, para promover álbuns, para promover ideias que possam ser financiadas e acontecer nesse sentido. Portanto, a vida do compositor hoje em dia é na resposta a estes vários projetos e a escalá-los no período de um ano, e para ir dando resposta a diferentes encomendas que vão surgindo. É um trabalho com uma dependência de subsídios enorme, não é? Quer dizer, esta relação com a DG Artes é o que está detrás de quase tudo aquilo que nós vamos fazendo. Mas pronto, simultaneamente também tem este lado mais positivo, em que muitas vezes somos simplesmente abordados para fazer parte de um projeto que já está a acontecer e em que precisam de música, e portanto é muito por aí. É um dia-a-dia muito, muito nessa base.
Estarei enganado se pensar que a esmagadora maioria do teu trabalho não tem aquilo que se pode chamar de uma viabilidade comercial. Se tu fazes uma peça com 80 músicos, isso era impossível de refletir o custo desse trabalho no bilhete do espectador, certo?
Sem dúvida, sem dúvida.
Ou seja, todo o teu trabalho tem que ser, ou o teu trabalho, neste caso até me arriscaria a dizer o vosso trabalho,
uhum,
tem que ser financiado.
Sim, quer dizer, idealmente sim. Depois nós muitas vezes, por exemplo, agora estou a trabalhar numa nova ópera que vamos estrear para o ano, e o nosso objetivo é que essa ópera ela já teve este financiamento público da DG Artes, mas o nosso objetivo é poder rentabilizá-la. Então, na nossa matriz, nós já acabamos por concessionar um modelo que se torne circulável. E, portanto, em vez de termos muitos músicos, vamos ter apenas 6 músicos, mais 3 cantores, e vamos tornar a coisa mais ou menos portátil. E isto é algo que hoje em dia faz parte da equação inicial, porque tu queres circular, tu queres que mais pessoas te possam ver o teu trabalho também. E nunca houve tantos, mais um dado positivo, eu diria, nunca houve tantos espaços receptivos para poder acolher, quer dizer, teatros e pequenos espaços culturais no território nacional que têm capacidade e têm interesse em ter uma programação atual, contemporânea e dinâmica. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo e apesar deste manto negro que acabamos por tecer à luz da deficiência cultural que existe no nosso país, há também um trajeto que se vai fazendo numa direção oposta e em que muitos criativos e muitos criadores e muitos espaços estão comprometidos com uma outra ideia. E rematando também aquilo que tu dizias há pouco sobre esta insuficiência cultural para que o pensamento crítico possa ser de alguma forma suprimido ou pelo menos abafado, nós também sabemos por experiência, e se nos lembrarmos da história, que muitas vezes isso tem exatamente o efeito oposto, não é? E adverso, porque as pessoas não tendo a oportunidade de se exprimir, e estamos longe disso, mas pensando numa lógica mais metafórica, e não terem os recursos para poderem materializar aquilo que é o seu trabalho, acabam por muitas vezes ser mais afoitas e mais dinâmicas naquilo que é a intenção para dinamizar as ideias e o trabalho, e eu acredito que estamos um bocadinho também nesse paradigma.
Oh Pedro, o que vai suceder agora é um momento caricato, que é um engenheiro civil a tentar contrapor aquilo que um compositor clássico diz, mas o que eu acho é que nós vivemos tempos distintos, porque um tempo de repressão, eu concordo contigo que todos os instintos humanos que são reprimidos acabam por se revelar mais tarde de uma forma explosiva. Aquilo que me parece estar a acontecer na contemporaneidade não é a repressão, é a supressão, uhum, através de outro tipo de estímulos. Uhum. Se eu mantiver as pessoas suficientemente entretidas e com a opção ou ilusão de que elas próprias tomam opções e que elas próprias têm liberdades e que elas próprias têm intenções democraticamente consagradas, elas depois deixam de querer uma série de outras coisas. Não há aqui uma repressão do povo, eu acho que há uma mansificação do povo.
Sim, sim, sim.
E isso aí não quer dizer que ele a seguir se vai revoltar contra mim. Vai querer dizer que enquanto eu lhe der um feed e enquanto eu lhe der, ele acha que tomou uma opção porque escolheu quais seriam os ingredientes da pizza que mandou vir para casa, e ele se mantiver imbuído dessa suposta liberdade, que depois acaba por não querer. Como é que se vai convencer? Não sei, eu tenho um filho pequeno, por isso também tem. Eu às vezes penso, olho e penso, como é que eu vou conseguir convencer o meu filho, ou seduzir o meu filho, para ler? Uhum. Para ler, para se sentar e se frustrar com um bocado, porque a leitura tem um aspecto frustrante, não é?
E
às vezes penoso e desafiante, não é? Como é que eu vou conseguir? E isto aqui eu... Esta perplexidade vem-me da observação que eu faço da sociedade.
Sim, e eu, não discordando contigo, antes pelo contrário, concordando em absoluto, as pessoas muitas vezes acabam por referir que a história tem tendência a repetir-se. E eu tenho muitas dúvidas sobre o quão literal esta observação pode ser. Porque eu acho que diferentes sociedades experimentam diferentes tipos de desafios. E aquilo que falavas, como por exemplo a castração de um pensamento pela mão da ditadura, por exemplo, acho que hoje em dia terá naturalmente uma camuflagem muito diferente. Mas eu acredito também, sem hierarquizar as coisas, que a sociedade de hoje sentirá uma revolta diferente que já não precisa do silêncio de outrora. Ou seja, eu acho que este entretenimento e esta noção massificada da informação e da desinformação é capaz de gerar um tipo de espírito revolucionário de outra forma. Porque nós somos seres que cresceram de outra forma e que têm outro tipo de pensamento. E, portanto, eu penso no meu caso... para mim, ligar a televisão ou muitas vezes até ir a plataformas digitais é algo que já me gera muita revolta, já me dá muita ansiedade. Não é uma sensação positiva. No tipo de entretenimento que é difundido, no tipo de informação e desinformação que acontece, e eu acredito que por meios diferentes, de uma outra forma, porque nós também estamos noutro sítio e temos outras referências e temos outro mundo dentro de nós, podemos porventura vir a chegar a um destino revolucionário nesse sentido. Isto é muito otimista e é um pouco...
Era exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que então o que resulta daqui é que tu és um otimista e sou um pessimista.
Por acaso, toda a gente que me conhece bem tende a dizer que eu sou bastante pessimista. E eu gosto de ser pessimista porque isso abre sempre espaço para a surpresa, não é? Quando as coisas acontecem. Mas, no que diz respeito à arte e àquilo que eu faço, eu tendo a ser um otimista e um entusiasta. E acredito que lá está tu desse desafio que tu acabas por referir de como é que se incentiva uma criança na leitura, é algo para o qual, muito honestamente, eu não tenho resposta. Porque
se calhar não há resposta.
Sim, quer dizer, é isso. É verdadeiramente complexo e com desafios que nunca existiram, portanto...
Pedro, queria falar contigo sobre outra matéria que também tenho falado recorrentemente com diferentes pessoas.
Sim, força.
E que se calhar já estarás farto de falar.
Não, nunca.
Que é a inteligência artificial. Ou seja, ela está, é uma espécie de omnipresença pendente sobre as nossas vidas, porque está em todo lado, mas ainda não percebemos muito bem onde é que ela vai pôr os pés em cima de nós. E eu acho que nos campos criativos isso aí é particularmente relevante, porque o ChatGPT a preencher-me uma tabela de Excel há de ser substancialmente distinto do ChatGPT a me produzir uma peça.
Sim.
Consegue, qual é, neste caso, será sempre especulativo, mas qual é que é o teu sentimento, o que é que tu achas que aí virá em termos de criação, em termos artísticos da inteligência artificial?
Eu, outro dia... ouvia um comediante qualquer a fazer uma descrição absolutamente incrível sobre a inteligência artificial, onde ele dizia que o homem vive muito nesta ambição em permanência de criar ou de pelo menos criar uma percepção da imagem de Deus, e que a inteligência artificial não é mais senão um passo nesse sentido, na omnipresença, no poder absoluto, no conhecimento absoluto e infinito. E a verdade é que nós estamos num ponto em que tornou-se demasiado útil para pensar que vai haver uma regressão nesse sentido. Eu já falei várias vezes em noutras plataformas sobre a necessidade que me parece que devia ser, devíamos criar algumas noções de regulamentação sobre a forma como isto pode afetar a criação no futuro. E isto é um lado da coisa, ou seja, proteger os criadores para que eles possam continuar a existir, porque eu creio mesmo que não faltará muito tempo para que eles se tornem mais ou menos redundantes naquilo que é o seu ofício. Mas noutro ângulo também um bocadinho mais otimista, eu penso que a inteligência artificial poderá, num período de transição, ser como que uma extensão do pensamento criativo. E como que...
Como? Entendi.
Utilizar o recurso da inteligência artificial para que possa ser, por exemplo, um elemento de debate, um elemento de experimentação ou de reflexão. Fazer com que... O pensamento criativo pauta-se por ser amplamente subjetivo e vasto. E eu acredito que a inteligência artificial pode, de alguma forma, dialogar nessa entrelinha entre aquilo que é a materialização, entre aquilo que é o pensamento de uma ideia e aquilo que possa vir a ser a materialização de uma ideia. Ou seja, eu vou dar um exemplo ridiculamente básico. Quando hoje em dia eu escrevo uma peça e quando ela vai ser tocada por outras pessoas, in between, eu tenho a possibilidade de ouvir esta peça numa lógica digital, tocada por instrumentos digitais, robotizados. E, fazendo essa escuta, eu já tenho uma nova etapa relativamente a um poder de decisão que eu posso ter sobre a música que eu ainda não ouvi na realidade, mas já ouvi digitalmente. Isto é um capítulo que não existia no século XX e muito menos no século XIX.
Ou seja, estás-me a falar de uma espécie de tecno-otimismo em que a tecnologia vai concorrer sempre, ou pode concorrer, não vai sempre, vai concorrer para ti, ou seja, vai-te ajudar.
Vai expandir aquilo que é o humano evoluído criativo dos próximos anos. E eu creio que isto pode ser possível, mas eu faço os dois pontos. O primeiro, na ótica da regulamentação e na ótica de fazermos uma análise e uma introspeção sobre o que é que isto significa na realidade, não tem sido feito, muito menos em Portugal, onde muito pouco se falou sobre o assunto, e isso é um caminho sinuoso, perigoso e que eventualmente pode levar a uma catástrofe. Noutro ângulo, penso que nós não vamos ter os argumentos para renunciar a este sistema, portanto é tarde demais para pensar que isto vai deixar de existir. Isto vai continuar a existir, vai se tornar cada vez mais sofisticado e portanto eu penso que temos de ser um pouco mais astutos na forma como podemos capitalizar isto a nosso favor. E pensar que, isto é óbvio, quer dizer, eu estou a escrever a música em 2025, eu sou completamente diferente do tipo que estava a escrever a música em 1925. E portanto eu acredito que quem estiver a escrever a música daqui a 100 anos vai ser completamente diferente da pessoa que está aqui sentada a falar contigo hoje. E vai ter outro tipo de recursos, vai ter outro tipo de pensamento e vai ter outro tipo de reflexão. Que se calhar, sendo distópico, anarquista e muito pessimista, vai ser para pessoas que não leem já. Vai ser para pessoas que não pensam já, ou pelo menos não pensam da forma que nós pensamos. E portanto nós não conseguimos fazer uma imagem detalhada sobre aquilo que será o futuro, mas penso que temos de começar a pensar em estratégias e creio que já todos nós, na nossa intimidade, experimentamos o ChatGPT para de forma proveitosa para nós, seja em candidaturas, seja em experiências, seja para escrever texto. Eu próprio já escrevi uma obra com um libretista, que é o Edward Ayres Abreu, que colaborou com o ChatGPT. E que, portanto, parte do texto foi escrita pelo Edward e parte do texto foi escrita pelo ChatGPT. E a minha primeira, isto, portanto, foi há 2 anos, há 3 anos, a coisa ainda estava assim numa fase mais inicial, mas foi absolutamente perturbador perceber o quão bom era aquele texto. E o gozo que me deu escrever música para aquele texto. Que de facto, pronto, ele lá deu umas métricas e umas diretrizes muito específicas sobre a forma como o texto deveria acontecer, mas ao terceiro, ao quarto rascunho, aquilo estava on point, e de repente nós tínhamos ali uma lógica que nem sequer era propriamente relacionada com a inteligência artificial, mas havia claramente um bloco distópico dentro da ópera, que era o texto da inteligência artificial e que fazia todo sentido. E eu adorei fazer aquilo foi ótimo para mim, neste tipo de raciocínio, antevendo aquilo que será a consequência, parece-me ser um exercício absolutamente legítimo e acho que temos de estar também permeáveis para que isto possa acontecer, desde que haja sempre um controle, claro, e uma antecipação daquilo que vai acontecer.
Meu caro, com muito pena minha, estamos a esbarrar no tempo que nós temos para o nosso programa.
Mas eu gostava de saber a tua opinião sobre a inteligência artificial.
A minha opinião sobre a inteligência artificial é muito simples. Não faço a mínima ideia. Eu quero ser a última pessoa a ter uma opinião sobre a inteligência artificial. Porquê? Porque eu acho que estamos sucessivamente a criar mundos que transcendem a nossa condição. E acho que isso é muito perigoso. Mas eu sempre achei essa transcendência da Terra uma coisa completamente absurda. Eu acho a exploração espacial das atividades mais patéticas que podem existir. Acredito muito mais em pessoas e em relacionamentos e em comida do que propriamente nesta matéria. E eu creio que podemos estar, não sei se neste ciclo, eu creio que a onda que veio antes desta terá sido a internet, que modificou claramente a vida das pessoas e a maneira como elas se relacionam e que encerrava em si uma extraordinária promessa de paz e harmonia e conhecimento para o vida de todo. E trouxe-nos pornografia e ansiedade, na verdade, também, como subproduto. E eu creio que esta onda da inteligência artificial é incomensuravelmente maior e incomensuravelmente mais perigosa. Ela tem potencialidades que eu acho, com as quais eu fico chocado. Tenho um amigo meu que é mais versado nestas matérias e que me foi pondo a par e me foi pondo a brincar um pouco com a inteligência artificial. A minha interação com a inteligência artificial é sempre estéril porque eu me aborreço com máquinas por norma e aquilo é uma máquina, na verdade. Se bem que eu tenho claramente que jogar a carta da humildade e perceber que esta máquina é formidável, no pior e no melhor sentido. E por ela ser formidável, eu acho que ela me transcende e acho que eu ter uma opinião muito concreta sobre ela seria petulante da minha parte, por
Sim,
isso
sem
tenho só
dúvida.
receio.
Sim, sem dúvida. E na verdade a tua opinião é mais certa de todas, porque mesmo quem diga que sabe aquilo que vai acontecer está a mentir. É incerto.
Meu caro, uma sugestão para os nossos ouvintes, por favor.
Uma sugestão para os nossos ouvintes seria, e uma vez que também estamos na Rádio Universitária Domingo, em Braga, eu vou falar sobre uma atividade que volta e meia vou fazendo quando as ideias não aparecem. E, portanto, gosto de me contaminar com natureza, com contemplação. E eu diria que as pessoas, quando tiverem um tempo disponível num dia de sol, podiam subir até à Basílica do Sameiro e sentarem-se naquelas escadas. Se tiver sol e se estiver limpo, dá para ver o mar e dá para ver as torres de Ofir. Há pessoas que não acreditam nisto, mas isto é verdade. E depois podiam ouvir uma peça que se chama China Gates, do John Adams. E ficarem só lá durante algum tempo. Isto acontece muito, às vezes eu vou lá seco de ideias e depois de fazer este programa, venho de lá achar que vou conseguir mudar o mundo. E normalmente nunca consigo, mas pelo menos fica a intenção.
Muito bem, aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: k.estamos.rumo@gmail.com. Obrigado.
Muito obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.